queria ser baterista, mas a banda não tinha baterista, então eu fui lá, comprei uma bateria e comecei a tocar bateria. A partir do momento que o Rodriguinho apareceu e ele também tocava bateria, melhor que eu, pô, ele veio tocar bateria, eu fui pro vocal. Pô, agora eu tô no vocal. Hoje eu estudei um pouco de poesia com aquele professor que eu falei, pô, vou fazer uma letra. Agora eu tô no vocal, vou cantar, vou fazer a letra. Tem que ter uma coisa teatral, então. Eu sempre fui um cara de tapar buracos, né, cara? E ver o que precisa pra. O importante é aquilo continuar, né, cara? Ter uma permanência, a gente. Não importa o papel, né, necessariamente. E nisso eu fui aprendendo vários papéis na banda, né? Daí, pô, vamos fazer um cartaz, daí, pô, então. Essa curiosidade.
O duro dos trabalhos é que tem o cartaz pra fazer sempre. Isso geralmente é um problema maior do que o projeto todo, né? E o nome é maravilhoso, né? Vem de uma música do Caetano, Acrilírico, né?
O Jair, que era o cara mais assim, o legal da banda foi isso. Como o Jair, ele já vinha de uma outra geração e de outras influências, né? Eu acredito que isso é dessa troca, né? O Jair, viveu lá no Lira Paulistana, ele tinha essa referência dessa MPB do que chamam de Maldito, do Walter Franco, do Itamar Assunção, Henrique Barnabé, e da MPB clássica. Ele ia mostrando isso pra gente e a gente ia mostrando o Tom Waits pra ele.
O Jair, que também vem da Jamaica, da Índia, né? Então é, o Jair vem de várias eras.
Então a gente se tornou mais brasileiro, né, através do Jair, e ele se tornou mais universal através da gente. E a banda representa essa troca ali que teve entre essas três pessoas. Né? Depois o Rodriguinho foi incorporado também. Deu a contribuição dele também.
Folha Seca.
Folha Seca foi uma questão de um paradoxo, assim, que tinha duas turmas, né? Tinha a nossa turma ali, que era mais dessa, da ideia do punk, e a gente tava ouvindo o pós-punk e as bandas do momento. E eu comecei a conhecer uma turma que eles eram mais músicos e eles estavam mais focados naquele rock dos anos 60, 70. Daí essa mistura do Acrilírico com essa galera, daí quando o Acrilírico acabou, essa foi a ideia do Folha Seca, assim, uma coisa mais. Rolou essa troca, né? Da gente, eu e o Jair, tá com essa energia assim mais do punk ou mais espontânea, tocar com caras que eram mais estudiosos da música, que levavam a música lado mais técnico, né? Que era o Lúcio, o Marcelo, o Sandro Gomes, que eram pessoas assim que valorizavam mais esse lado técnico da música, né? E tinham esse conhecimento mais da MPB. E daí, como a gente tava, foi evoluindo de música e ouvindo cada vez mais, gostando mais da música brasileira e conhecendo mais coisas, o Folha Seca tem esse sentido, assim, né? É uma banda mais ou menos com a mesma proposta de trabalhar com todas as tendências, né? Mas ali já tinham músicos, realmente músicos de verdade, né? Músicos que dominavam, né? O Lúcio também, pessoas que realmente estudavam. E daí rolou essa contraposição. Eles respeitavam a gente por a gente ser criativo, por a gente fazer músicas, fazer letras, né? Então foi essa mistura. Eu e Jair fazendo as letras e eles fazendo os arranjos, né? Fazendo... Dessa mistura toda saiu Folha Seca. Uma coisa, a gente tem uma tendência de fazer uma coisa mais elaborada, mais sofisticada, né? Mais...
Eu lembro de canções ótimas, como aquela o Salomão Ayala, né? Fazia menção ao personagem da novela, maravilhoso. É, o Ayuzê.
O Ayuzê saiu daquela coisa do peixe cachorro, né? De como eu tocava bateria no acrílico, depois eu fui pro vocal, mas eu tinha aquela experiência com a bateria. E o Ayuzê era isso, estava precisando de um baterista e me convidaram para tocar, né? Que era uma coisa fora da minha realidade, né? Porque o rock, para mim, eu estava tão interessado na música brasileira que o rock, para mim, não tinha muito sentido, assim, naquele momento. Mas eu gostava da banda por ter essa liberdade da gente ter começado junto. E ninguém ser músico fudido, assim, ser músico, né? Pessoas que podiam fazer o som nesse sentido, punk, vamos fazer... Vamos aprender junto e essa junção dos três vai criar uma coisa bonita, né? Não, ninguém aqui é instrumentista, mas se a gente ensaiar todo dia os três juntos, vai criar uma coisa orgânica. E depois de 10 anos a gente conseguiu isso, né? 10 anos tocando junto, chegamos nesse ponto, assim, das pessoas falam, pô, os caras não são os melhores, mas eles têm uma unidade que os outros bandos não têm, né? E a gente tinha essa questão do jazz, né? Que a gente tinha essa liberdade, né, de errar, né? Então, nós três, a gente, por exemplo, né, os músicos técnicos, eles oprimem, né, as pessoas que são mais criativas, né, porque o problema do cara técnico é que ele se prende, né, então ele não consegue improvisar, né, ele não consegue se soltar. E a gente era bom nisso, né, todos os três a gente... tinha vergonha de errar, entendeu? O erro faz parte da música. O que importa é você saber assumir o erro, né? Você olha pro lado e dá risada, ninguém conhece o arranjo mesmo. Não parecia que a gente errava porque a gente assumiu o erro, né? Não existia erro. A gente chegou a um ponto que não existia mais erro. Tinha convenções, mas não tinha mais como errar, né? A química, aquilo criou uma química tão grande. Joe Coltrane, né? Ele fazia o mesmo show. Um dia durava 30 minutos, um dia durava 3 horas. Era o mesmo set list, as mesmas músicas. É, a música é só um... O tema é só um mote pra você começar. Você não sabe como aquilo vai terminar. Depende do dia, depende do momento, né? Da tua energia. Então, era uma banda gostosa de tocar porque tinha essa liberdade, né? Eu fui convidado pra tocar em várias bandas de bateria. Daí o cara chegava lá e queria que eu tocasse igual o baterista anterior, queria que eu tocasse a música como eles queriam. E eu fazia questão de tocar do meu jeito. Daí eles me mandavam embora. Falei, não entenderam, então. E eu pra outra banda, a mesma coisa, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Fazia caralho, cara. Eu sou esse baterista, né? Eu não sou um cara técnico que vai lá fazer o que os caras que nem conseguiria fazer isso, né? Então o bom do Y-Z, que foi uma banda que ela sempre me entendeu como um artista e não como um músico, né? Porque, cara, você vai gostar da tua personalidade. E eu consegui isso, porque várias pessoas, sem a gente comentar, perceberam isso e viram falar, cara, você não é um bom baterista, mas você é um baterista. Porque o baterista não tem personalidade, né? Geralmente, né? 99% são iguais. Eles estudam, quando você estuda, você fica igual. Fica tecnicamente bom, mas você escraviza, né? Te escraviza. Eu falei, pô, eu não vou ser um baterista, não vou conseguir ser um baterista bom, nunca, né, na vida. Não tem talento pra isso. Então vou tentar ser um baterista no mínimo diferente, né? E eu acho que eu consegui isso. Consegui ser respeitado dentro dessa lógica. Os caras falam, pô, ele é um baterista original, que é uma coisa muito difícil. Os bateristas são muito iguais. Então, pra mim, isso já valeu a pena. Assim.
Mas tem alguma explicação técnica que seria você, digamos, tocar não exatamente em cima da rítmica, uma coisa mais em cima, talvez, da própria melodia, do próprio andamento da música como um todo, é isso?
Isso. Assim como a guitarra, né? Tipo assim, 99% dos guitarristas são do rock, são baseados no blues. Então, o cara que não toca blues, ele se destaca, entendeu? É o Robert Fripp, por exemplo, que tem uma escola... guitarra, que é outra escola. Então eu falei, pô, eu vou entrar nessa escola do Ginger Baker, do Kate Moon, do Elvin Jones, né? O Elvin Jones também, né? Não, não comparando com esses caras, mas no sentido da estética, né? Como você se portar com... Eu falei, cara, eu vou ser o cara que eu vou tocar junto com a música e não fazer o ritmo da música, manter a música. Eu vou tentar tocar as notas da música, né? Fazer os movimentos que a música tem, né? Por um lado, assim, mais... É, a música fica mais quebrada, né? Mas ela fica mais junta, né? É difícil explicar, mas legal que quando você escuta a banda, você entende isso.
Né? Acaba criando um certo organismo, né?
É. Você toca organicamente com a música e não só o ritmo. Você participa, né? A música faz tipo o Ginger Baker, a música faz ele vai juntando, ele tenta ir mais na melodia e na harmonia do que no ritmo, né? Você sai do ritmo e vai. Ou como o Elvis Jones, você cria um mundo ali, né? Quebrado. De uma certa maneira, eu tentava tocar percussão em cima. Mais, fazer uma coisa mais percutiva, talvez assim como o Good, o Six Seven Bands, do que fazer aquela coisa reta, assim, aquela levadinha, né? Fazer uma coisa mais percussiva, mais jazzística, assim, que nunca era igual dentro. A música tinha as convenções, mas eu nunca tocava a música da mesma maneira, entendeu? As quebradas eram sempre diferentes e não iguais. Cada dia. Eu respeitava o começo da música, o fim da música, as convenções, o refrão, mas dentro disso, né, que é a ideia do Charles Mingus, né, é o caos dentro da lógica. Então tinha as convenções, mas dentro das convenções eu fazia o que eu quisesse, né, eu dava virada na hora que eu quisesse, nunca era igual, sempre, toda vez que eu tocava era diferente, é uma ideia de jazz dentro do rock, né. A ideia é uma postura de baterista de jazz. Claro que eu não tinha a técnica de um baterista de jazz, mas eu tinha a postura de um baterista de jazz. Né?
Você veja, Marcelo, antes de irmos para o último projeto de banda do Camarão, que é a Cairo, você que gosta de pensar frases ao Léo, ele falou que o erro faz parte da música. Eu diria que o erro faz parte da vida.
Sim.
Então, bem-vindo ao erro, sim, Camarão. Banda Cairo, enfim.
A banda Cairo daí saiu da necessidade, assim, do... É, né? Na banda você respeita a banda, né? Eu era baterista do AUZ, mesmo como compositor, né, cara? Eu tenho uma parceria com o Ivan Santos. Porque eu vi ali, não adiantava eu chegar ali e tentar pôr as minhas músicas no AUZ, entendeu? Porque ali era um projeto do cara, né, cara? Né? Não entrar nessa briga, né? Como eu já tinha tantos projetos, eu já sabia quem eu era. Falei, cara, aqui eu sou batera, eu vou pôr minha personalidade na batera, deixaram por mim. Cara, as músicas é com ele, né? E o Cairo vem disso, falou, agora o Cairo é minha banda, entendeu? É minha banda no sentido que não é o acrilírico, não é o Furececa, eu não tô fazendo parte de uma banda, vou na minha personalidade. E fica essa briga, né? Cada um querendo pôr sua parte na banda, e tem gente sempre acha que a gente é a nossa parte mais interessante. Ali eu falei, ali eu vou, vamos dizer, teoricamente eu vou mandar, né? Eu vou fazer uma banda com a minha cara, com o meu estilo, o que eu gosto e tudo. Só que daí o meu estilo é deixar o cara tocar, entendeu? Eu não vou chegar pro... A escolha da banda já é o arranjo, entendeu? Eu não vou chegar pro Jair e falar, faça isso, faça aquilo. Eu escolhi ele porque eu sei que o que ele vai fazer pra mim tá bom. Então, menos podendo mandar, eu não mandava, né? Mas, assim, a palavra final, a escolha das músicas, né? O repertório, a sequência, isso que era importante pra mim. Mas, na hora do arranjo, eu deixava livre pra cada um fazer o que queria, né? Porque eu achava que... Né? Não é porque você pode mandar que você... Eu acho que a escolha dos músicos já é o estilo de você... fazer a coisa, né? Então era essa ideia, juntar os músicos, mas pra tocar as minhas músicas, os meus, é só as minhas músicas, né? Não tinha música de outras pessoas, e ali era o lugar pra fazer isso.
Mas agora vem cá, todos esses conceitos, tal, como que surgiu a banda, a fundação das bandas, a linguagem de cada uma, tudo isso é muito bonito, tal. Mas de alguma maneira todas as bandas acabaram, a gente sabe que todas as bandas brigam. Existe semelhança no fechamento, no término das bandas, cada um teve uma história diferente e cita talvez a que mais deu problema, assim.
Olha, eu acho que cada uma tem uma história, né, cara? E ao mesmo tempo as bandas elas vão terminando naturalmente, né? Você percebe, né, como aquilo não tem mais a magia, né? Aquela força que sempre teve. Então, nesse sentido é tudo igual, né? Você percebe a hora que aquilo acabou, né? Todo mundo percebe, não precisa falar, né? Ninguém precisa falar. Mesmo que a banda não acabe, mas ela já acabou, né? Pode até não acabar, mas você sabe que aquilo já acabou. Aquilo já não tem mais.
Mas não teve quebra-pau, assim, nada mais explícito?
Não, no começo eu ficava mais frustrado, assim, né? Porque. Eu levava aquele tão a sério, daí eu percebi que as pessoas não estavam levando aquilo a sério, né? Saíam da banda, tinham outras coisas, e tal. E daí eu ficava meio chateado, assim, com aquilo. Depois, com o tempo, eu comecei a achar isso normal, né, cara? Não tinha controle sobre isso, né? Daí eu comecei, mas nunca... Talvez assim, a primeira, né, o acrílico, assim, quando aquilo acabou, eu sempre lutei para aquilo nunca acabar, né. Então eu senti mais, assim, foi mais, acho que talvez teve mais, mas nunca foi de discussão, assim, nunca pude pôr a sua opinião, né, aquela coisa assim, pare, nunca foi nesse sentido, assim.
Eu vou te propor uma brincadeira, eu vou citar alguns artistas, você... duas, três palavras de cada um, assim, um bate-bola, só para tentar dar uma impressão de cada um. Um que você até já citou aqui, a gente não tinha combinado, mas você já citou, então vou aproveitar aqui. Ed Mota.
Ed Mota é um grande músico.
Rio Dom.
Um grande compositor.
Cassiano,
grande músico, compositor e poeta.
Lenine,
é uma grande mente criativa, né? Grande cara que conseguiu criar uma personalidade própria, né? Assinatura, né? Tão difícil você ter uma assinatura, ele conseguiu ter uma assinatura, né? Isso não é pouco.
Bebeto.
Epígono.
Eu lembrei da imagem dos teus discos, lá por isso que eu lembrei dele.
Epígono, né?
Eles estavam aqui, a pergunta semana passada não foi por acaso, então, em poucas palavras, não criemos uma nova cisânia. Los Hermanos.